Café com Notícias, destaque para entrevista, presença ao vivo em nosso programa, presidente da Colônia de Pescadores Z22, com sede em Iraí, Luiz Carlos Amaro, bom dia.
Bom dia, diretor, bom dia, Franciele, bom dia, compadre Nelson, e a todos os nossos ouvintes que acompanham o nosso Café com Notícias.
Interessante que a gente mais uma vez fale sobre um assunto delicado, mas que o pescador sabe dos seus compromissos e sabe da sua preocupação que tem que ter com a pesca. A pesca predatória ainda ocorre?
Diretor, esse é um assunto que eu até nem gosto muito, né? Porque isso aí até vem nos causando um constrangimento, porque é todos os dias eu sou questionado, sou procurado. Está na consciência de cada um, mas isso aqui é um grande problema, né? Já digo, nas cidades mais ribeirinhas que eu acompanho aqui na nossa região, agora estou na região lá de Alegrete, Manuel Viana, Rosário do Sul, e a gente tem presenciado isso aqui, né, tchê? Isso aí se torna uma coisa chata já de a gente abordar um assunto desse, que está na consciência de cada um. Aí o pessoal não toma aquela consciência. Eu dizia ontem ainda para um cidadão: os teus filhos não vão, essa geração que está vindo aí não vai conhecer peixe nos nossos rios mais, porque vocês são os culpados de tudo isso. É o pescador profissional, é o amador, é aquele que está acampado lá. Muitas vezes, mas eu só estou acampado aqui. Quando chega a noite que escureceu, é uma cidade de barco nesse rio aí, é tarrafa, né? Aí é xarope, né? Para mim, como dirigente dessa entidade da pesca, né, tchê? Muitos questionamentos, muitas críticas, né? Eu gosto da crítica, mas aquela crítica construtiva, né? Que a gente possa, né, através da crítica, melhorar algumas coisas. Mas a pesca predatória, ela se arrasta muito mais, a pesca predatória, no tempo que de período legal de pesca.
Esse pessoal que o senhor menciona também integrantes da Colônia de Pescadores E22?
Também. Eles, a maioria,
fogem à regra.
Eles fogem porque estão recebendo aquele dinheiro, né, auxílio. Aquele auxílio, para que ele cuide, que ele seja um fiscal, né, para que não falte o pescado na temporada. Muitas vezes não chega lá pela Semana Santa, vem questionar, me pergunta: mas ali, Luiz Carlos, nós não temos peixe. Não, vocês têm que vender o peixe que vocês pegaram na Piracema agora. Vão lá e vendo agora, né? Eu gasto o dinheiro que vocês usaram, que vocês venderam o peixe na Piracema, que agora não tem. É bem complicado essa questão.
Bom, e o que tem sido feito para tentar conscientizar cada vez mais esses integrantes da Colônia de Pescadores?
Olha, a gente tem conversado, a gente tem falado, tem explicado aqui. Mas não tem fiscalização. Tem, ela existe. Hoje tem uma tecnologia que a gente sabe, chamado drone, né? Ele é um aparelho que ele filma em tempo real, né? Isso aí não tem. Daqui a pouco ele está sendo chamado no Ministério Público e diz: mas o que eu fiz de errado? Não, o senhor está aqui, ó. O senhor. Então, é o que a gente tem explicado. Tomem cuidado, porque ele está aí, a fiscalização está existindo, sim. Porque eu sei, porque eu tenho acompanhado. Durante a Piracema eu participei já de vários encontros aí com o comando maior da Patrulha de todo o estado, com a própria Marinha de Porto Alegre, a Marinha de Uruguaiana, a Capitania de Uruguaiana, onde comanda a bacia do Rio Uruguai. Eu tenho acompanhado e tenho participado de vários encontros durante a Piracema. Então eles têm explicado e eu tenho explicado para eles: tome todo cuidado para que vocês, numa hora dessas, vão ser chamados no Ministério Público, aí vão acabar o quê? Terminando esse documento. Não vai existir mais. Aí ele vai
continuar. A carteira de pescador. O que legaliza a função.
O que legaliza.
Bom, outro detalhe que também preocupa, quem sabe, e que seriam as pessoas que deveriam cuidar: o pescador amador, aquele que vem pescar esporadicamente, esse também, às vezes, foge à regra?
Esse também. Esse é o que mais foge também. Esse não dá para passar a mão por cima. Eu não vou passar a mão por cima nem do profissional, nem do amador. Porque eles também fazem. Porque eu sei, em poucos dias que eu estou aqui, que eu cheguei, que eu estava lá na minha região onde eu estou trabalhando, eu já presenciei. Chegou a escurecer, pode dar uma volta na beira desse rio, é prainha, é no Botafogo, é na Seme.
Assim, isso falando aqui de Iraí.
Eu falo daqui de Iraí. Mas aí, rio abaixo ou rio acima, é da mesma forma. Escureceu.
O que seria, presidente, permitido, por exemplo, para aquele pescador amador, para, quem sabe, pegar um peixinho para sustentar a família ou para ele mesmo? O que você diria?
O que ele pode? Olha, ele pode pegar 5 quilos todos os dias e mais um exemplar, né? Aí, mas numa linha de mão, um caniço simples, embarcado, se ele tiver um documento, uma autorização, uma permissão de pesca, tanto o profissional como o amador. Todos os dias, o profissional tem, ele pode vender aqueles 5 quilos todos os dias, para manter, né, a subsistência da família. O amador já ele não pode vender, mas para ele saborear ele pode, né, para ele consumir ele pode, tranquilamente. Está acampado lá, ele vai lá, mas simplesmente, ele pode fazer uma serva de um peixinho lá, com a linha de mão, com seu caniço, vai com o filho, vai com a família, ele pode, tranquilamente, ninguém proíbe. Agora, o que é proibido, o que não é permitido, é essa enxurrada de redes de malhas que não são permitidas, inclusive a tarrafa no escurecer.
Esse amador que o senhor menciona, ele precisa de documentação também?
Ele precisa.
Como é que ele consegue isso?
Através da colônia de pescadores, né? Ele entra em contato com a colônia de pescadores, tranquilamente ele vai ter o documento dele. Não é uma carteira como essa, mas ele vai ter um documento, uma permissão de pesca. Tranquilamente.
Estará legalizado.
Ele vai estar legal.
Todos os que compõem a canoa, que pescarem, devem ter o seu documento.
Todos. Se nós tivermos em 3 embarcados, os 3 terão que ter o documento.
E os 3 têm direito à mesma quantia?
A mesma quantia.
Mesmo estando na mesma embarcação?
Na mesma embarcação.
Bom, estamos conversando com o Luiz Carlos Amaro, presidente da Colônia de Pescadores E22, estabelecida aqui em Iraí, com uma área excelente de abrangência, não?
Hoje eu tenho aqui nessa região 17 municípios, né?
Quantos membros que integram a
colônia
de pescadores?
Hoje, atualmente, ela está com 316 pescadores.
Todos legalmente documentados?
Todos, ainda estão. Mas ele vai, acho que uns 30% ele vai diminuir, devido a esse recadastramento ali. O novo recadastramento.
Falar em recadastramento, isso acontece quando?
Na verdade, assim, ele iniciou-se no dia 1º de outubro, né? O recadastramento dos pescadores com carteira. Mas como nós tivemos no mesmo período, no mesmo dia, iniciou-se o defeso. Aí, como a gente tem que encaminhar o seguro do pescador, então ele foi suspenso até que nós terminássemos o defeso. Agora, como terminamos, já uma parte do defeso já está praticamente 90% dele já está pronto. Nós começamos já agora a fazer o recadastramento. Os requisitos, né? O principal requisito hoje para que o pescador possa se recadastrar, ele tem que estar inscrito no cadastro único, que chama-se o CAD único, né? Porque o pescador ele é baixa renda, né? Então ele não pode ter outra atividade, né? Ele não pode ter uma renda acima de um certo valor do salário, né, porque ele faz a sua própria renda, então lá o CAD vai constar. Mas eu vou lá me cadastrar no CAD, mas eu planto isso, eu planto aquilo, né, lá vai mostrar. Não, o senhor tem que estar exclusivamente inscrito lá e o senhor vai poder ter esse documento somente que o senhor está inscrito aqui no CAD, ou seja, no CRAS, né, na Assistência Social.
Esse documento, ele é feito todo ano?
Esse documento,
renovado anualmente?
Ele vai ser renovado, ele vai fazer uma manutenção a cada 3 meses. Vai ser feita a manutenção, vai fazer o pescador, por exemplo, ele iniciou a temporada de pesca dia 1º de fevereiro, né? Aí, todos os dias ele vai ter que ter uma anotação lá de que quantos quilos ele pescou, quais as espécies que ele pescou, quais as espécies que ele mais pescou. Ele vai ter que ter um anotamento lá. Eu durante a semana agora vou estar visitando todos eles, conversando, porque agora fazer uma reunião vai ser difícil, né, porque já voltou de novo a situação do Covid, ou seja, essa variante que está por aí. Então eu vou acompanhar, vou visitá-los, né, explicar a situação para eles, de como vai ser feito esse recadastramento, né, de como eles vão proceder de agora em diante, depois que eles tiverem esse documento na mão.
E este recadastramento trimestral vai ser feito de que forma?
Vai ser feito um relatório, né? Ele vai preencher um relatório, vai assinar, o presidente da entidade vai assinar e vai ser enviado lá para a Secretaria Especial da Agricultura e Pesca, lá que vai ser feito a análise, né, da atividade dele.
Bom, presidente, interessante que se aborde também a questão de um programa criado pela Secretaria de Estado da Agricultura, que tem na sua frente a secretária e também deputada Silvana Covatti, que é o programa Refrigera Mais. O que o senhor diria sobre esse programa e como é que funciona?
Ele é assim, ó, eu até trago o abraço dela, ela tem um carinho muito especial, a família Covatti tem um carinho especial pela sua pessoa, né? Ele trago o abraço deles. Às vezes que eu me encontro com eles, a gente conversa a respeito de Iraí, a respeito da nossa relação. Mas é assim, ó, quando ela assumiu a secretaria, isso já vem de filho para mãe, né, porque era o Vatifilho, que era o secretário, aí passou para ela. Aí eu tive na posse, né, fui convidado, participei da posse, e ela me disse: olha, Luiz Carlos, quando terminar a posse, me procuro, quero falar contigo. Aí, quando terminou a solenidade, tudo, fui lá, conversei com eles, ela disse: olha, eu tenho um presente para os pescadores da minha região, umas caixas térmicas aí, porque eu sei da dificuldade que o pescador tem em acondicionar o pescado, né? Muitas vezes vai lá para o rio, sem um gelo, sem nada, acaba perdendo. Então eu vou buscar um programa que eu já tenho aí. A minha prioridade aqui vai ser meus pescadores da minha região lá. Eu fiquei muito agradecido, fiquei feliz. E está aí agora, a gente está trabalhando, que está terminando hoje, se Deus quiser eu termino, porque um dos requisitos é o CAD único, né? Que tem que estar cadastrado lá para nós poder. Elas já estão aqui na prefeitura, já estão guardadas, né? Aguardando nós terminar nossa documentação.
Que... Quantas caixas são?
Olha, nós fomos contemplados aqui para o município de Irei, 50 caixas térmicas.
E os demais membros que integram?
Os demais, cada município vai ter
a sua quantia.
A sua quantia.
E a entrega vai ser feita pelo próprio município?
Pelos municípios.
Uma preocupação que tem certamente a colônia de pescadores, a estiagem, até que ponto prejudica o futuro da pesca para o...
Bem colocado a sua pergunta. Nós viemos trabalhando já, aliás, nós teríamos esse final de semana aí um evento, mas devido já a esse problema da pandemia, nós teríamos um evento dia 22 e 23 lá em Ijuí.
Sábado e domingo.
Sábado e domingo. Aliás, lá estaria o presidente da comissão parlamentar, que é o deputado Luiz Carlos Meltocai, Luiz Carlos Reis, que ia participar, o senador, o diretor do INSS, o Alberto Carlos Alegre, você já o conhece também, já esteve em conversa com ele, e a federação, que já temos 3 casos dentro da nossa federação, né, Porto Alegre, já estão isolados, o nosso presidente, secretários, lá, a equipe dele já estão isolados também, então a gente está com essa preocupação. Então hoje nós estamos decidindo que não vamos mais, o nosso evento vai ser suspenso também, mas a gente vem se preocupando. Então nós teríamos lá um documento que já estamos colhendo assinaturas para que nós estenda por mais 60 dias o defeso, porque a coisa está indefesa, né? Além da pesca predatória, né, os rios estão...
A Piracema se estenderia para mais um período.
Nós tivemos em 2002 esse problema, que também a gente conseguiu mais 2 meses, em 2002. Então a gente vem trabalhando já as colônias da bacia do Rio Uruguai para que a gente
proteger.
Aí vem aquela questão, fiscalização, né? A conscientização dos pescadores, tanto dos amadores como dos profissionais, né, aqueles que gostam de estar lá. Então essa é a grande preocupação. Então a gente tem que pedir colaboração. Para que isso aconteça, nós precisamos da colaboração dos pescadores, dos amadores, que nos ajudem, de não ir lá pescar, não faça esse tipo de coisa.
Esse pedido seria encaminhado ao Ministério da Pesca?
Ao Ministério da Pesca. Inclusive, o nosso secretário-geral da Pesca aqui do Estado...
É um caso excepcional nosso, aqui da região sul.
É da região sul, da Bacia do Rio Uruguai, inclusive. Especialmente a Bacia do Rio Uruguai, porque eu estou lá no, na fronteira oeste, lá onde está o Rio Ibicuí, praticamente se anda a pé por tudo, né? Não tem condições de navegar naquele rio, só sobra um canalzinho que dá para andar a pé. Né? A coisa está bem complicada, os tributários também estão, já não tem mais água, está bem complicado. Então a gente vem trabalhando, já temos laudos técnicos lá com o núcleo de recursos pesqueiros aqui do Estado, então a gente trabalha uma parte de Santa Catarina também, a gente já está procurando a Federação, a Confederação Nacional lá de Santa Catarina, para que sejam nossos parceiros também, que tem a parte, né, do Rio Uruguai também, que nos divide nossos estados. Então a gente já vem trabalhando para que isso aconteça, né, para que nós proteja as espécies, porque a geração que está vindo aí não vai conhecer peixe mais nesse rio da maneira que está, né? Está bem complicada. É pesca predatória.
Seria no período do defeso que o peixe faria aquele curso natural da Piracema, que não está acontecendo.
É verdade.
Não tem água para
isso. É comprovada. Os estudos comprovam que o peixe, para ele fazer o ciclo da desova, é que na gestação. Ele tem que ter no mínimo 800 quilômetros para fazer o ciclo dele da desova. Aí ele chega numa situação que ele não pode subir uma cachoeira, ele não pode andar mais, ele vai ter que parar ou ele vai ter que voltar. Porque, na verdade, os peixes verdadeiros que eles vêm para a desova, eles vêm lá do Rio da Prata, do Rio Negro, que sobem esse rio, fazem todo esse trajeto aqui para fazer a desova. As fêmeas vêm, né? Os machos vêm acompanhando, a fêmea faz a solta dela lá, fica uns dias por ali, ela volta lá para o destino dela, lá de onde ele veio, da origem dela, e o macho fica, né, cuidando, até que, defendendo até que eles possam se virar sozinhos. Então é isso que acontece. Aí chega, dá num barramento de uma cachoeira, de uma corredeira, que eles não conseguem mais subir, eles vão ficar por ali, vão voltar, e a coisa fica complicada, né?
Luiz Carlos Amaro, para concluirmos sua participação, a gente sabe muito bem, estamos já na metade do mês, já passamos da metade do mês de janeiro e no final desse mês termina a Piracema. Existe tempo hábil ainda para tentar esse espaçamento maior de Piracema?
Não existe, mais 60 dias? Ele está meio curto, mas existe o prazo, já tem a legalidade, né? A gente tem apoio jurídico, a gente tem, já tem estudos, né, científicos.
Depende de quem?
Através das universidades. Agora dependemos só do Ministério do Meio Ambiente. Ele vai ser encaminhado ainda essa semana lá para o ministro do Meio Ambiente. Mas já existe conversa, a gente já vem trabalhando já há mais de 30 dias. E a gente, porque eu faço parte dessa comissão, aliás, ainda tô, agora eu estou mais um cargo, estou na comissão lá da Agricultura e Pesca, né, juntamente com a Confederação Nacional da Pesca em Brasília. Então a gente já vem conversando, era para estar o nosso presidente maior da Confederação Nacional, o Abraão Lincoln. Até eu ia tentar fazer uma ligação contigo aí por telefone para fazer uma conversa com ele, mas ele já suspendeu a vinda dele para o Estado, né, que ele é um pescador legítimo lá do Rio Grande do Norte, né, ele tem um carinho muito grande, que ele sempre diz para mim, eu estou aqui irmanado do Rio Grande do Norte com o Rio Grande do Sul, que eu tenho um carinho muito especial pela terra, pela gauchada. Então ele já, sexta-feira ele já suspendeu a vinda dele devido a esse grande problema que está aí, né, tchê? As pessoas não levaram muito a sério também, né, a gente sempre, a conscientização do povo em relação ao Covid, né. A gente sabe que está aí o problema, né? Está batendo as portas outra vez. Então, a gente vem suspendendo os eventos nossos aí, mas a gente está tentando, né? Mas acho que vamos conseguir mais, prolongar por mais 60 dias. Né? Aí vem aquela questão do pagamento do defeso, né? Que também tem que, os cofres já estão meio saturados, né? Então, a gente está aguardando, mas durante essa semana, aí, mais tardar, até lá pelo dia 26, 27, por aí, a gente já tem uma resposta do
que pode acontecer.
Do que vai acontecer.
Luiz Carlos Amaro, muito obrigado pela sua presença aqui e sucesso nesse seu trabalho em atendimento aos anseios daqueles integrados à colônia de pescadores E22.
Muito agradecido, diretor, mais uma vez, por me conceder esse espaço. Eu, para mim, me sinto muito feliz, porque esse é o meu trabalho, né, que eu venho desenvolvendo há tantos anos aí, são desde o ano de 2000, desde o ano de 94, tu pode perceber que meu documento de pesca é de 94, né, e eu desde 2000, que eu venho trabalhando, praticamente 22 anos já, que eu venho trabalhando nessa questão de organização da pesca aí. Fui escolhido agora mais uma vez para desenvolver um trabalho lá na fronteira, né, como estou lá, eu atendo Alegrete, Manuel Viana, Rosário do Sul, Santiago e São Francisco de Assis, que eu estou fazendo um trabalho já desde maio, que eu venho trabalhando na organização dos pescadores lá, e talvez até eu vá ficar lá, porque eu estou resolvendo a situação daqui ainda, da Z22, que ela tem que permanecer, né? São 20, a Z22 completou 22 anos agora, no mês de maio passado. Então vou preparando aí uma equipe para que tome conta aqui para mim, que já estão querendo que eu fique para lá, né? Porque essa é minha dedicação, né, o meu carinho que eu tenho, né, por essa minha profissão. Que eu sou desde 94 que eu sou pescador profissional, legítimo, me aposentei porque não tenho idade, mas de tempo de trabalho eu já tenho. Então, uma satisfação muito grande, mais uma vez, estar por aqui. Fico agradecido por essa oportunidade, né? E pedir aos pescadores que tenham mais consciência, evitem de estar lá fazendo a matança. Porque não é uma matança, a vulnerabilidade é grande, né? Os peixes estão lá naquelas costas, o rio dessa maneira, fica fácil de fazer a captura. Né? Então, tenham consciência que seus filhos, seus netos não vão conhecer peixe nesse rio. Ao longo dos anos, essa geração que está vindo aí vai ficar complicado, né? Um grande abraço a todos e um bom dia e até a próxima oportunidade. Muito obrigado por mais uma vez, diretor Hélio.
Conversamos com Luiz Carlos Amaro, presidente da colônia de pescadores E22, com sede em Irã. Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.